o tempo dos oradores da primeira hora da presente sessão será destinado a comemorar a Batalha do Jenipapo, nos termos do requerimento número 75 de 2011 do senador Wellington Dias e outros senadores. Eu quero convidar para compor a mesa o primeiro signatário deste requerimento, o senador Wellington Dias, e convidar o governador do Piauí, que está honrando aqui com a sua presença esta sessão, o Wilson Nunes Martins, o deputado federal do Piauí, excelentíssimo senhor Assis Carvalho. Quero convidar para participar da mesa também o escritor Laurentino Gomes, que está honrando com sua presença esta sessão. E quero lembrar que é um historiador consagrado no Brasil, autor de dois livros que ultimamente tem feito um excelente sucesso, 1808 e 1822. Quero convidar também o deputado Paz Landim para participar da mesa dos nossos trabalhos. De dizer que ela tem um significado muito importante, porque, sem dúvida alguma, foi um marco nas guerras da independência do Brasil. Quando o Brasil se fez independente, nem todo o país aderiu imediatamente. O Maranhão, o Piauí e o Ceará mantiveram-se ainda sob o controle das armas portuguesas. Em Oeiras, capital do Piauí, comandava João José da Cunha Fidier. Tem um livro, várias, que nós temos aqui na nossa biblioteca do Senado Federal, a primeira edição. A adesão da cidade de Parnaíba à independência, Fidier atravessa os 700 quilômetros que afastam Oeiras do mar e, com reforço vindo de São Luís, ocupa a cidade. Os que lutavam pela causa brasileira refugiaram-se no Ceará. Logo depois, em Oeiras, em 24 de janeiro de 1823, Manuel de Souza Martins, futuro visconde da Parnaíba, proclama a independência e assume a presidência da junta do governo do Piauí. Fidier resolve voltar com seus 1.100 homens. Tinha uma tropa bem armada, inclusive com 11 peças de artilharia, e contava com o reforço dos soldados vindo do Maranhão. Campo Maior, a meio caminho, aderir à independência a 2 de fevereiro de 1823. O capitão Luiz Rodrigues Chaves formou sua tropa com 1.500 homens piauienses, cearenses e maranhenses. Eram homens simples, armados de instrumentos de trabalho, foices, chuços, facões, uma ou outra espada ou espingarda de caça. As margens do Jenipapo, naquela região belíssima formada de carnaubais e caatinga de vegetação baixa, os brasileiros se dividiram em dois grupos, um comandado por Chaves e outro por João da Costa Alecrim. A 13 de março de 1823, pela manhã, começaram os combates, que se prolongaram até a tarde. O combate era desigual, com artilharia causando grandes perdas, mais de 500 prisioneiros e cerca de 200 mortos e feridos. Em Campo Maior, no Jenipapo, Fidier ganhou a batalha e perdeu a guerra. Explico. Perdeu parte dos seus suprimentos e se enfraqueceu. Desistiu da conquista de Oeiras e se refugiou em Caxias, no Maranhão, onde foi cercado e se rendeu a 31 de julho de 1823. Assim, se fez a conquista do último foco de resistência das tropas portuguesas à independência. A Bahia caíra a 2 de julho. Foi o heroísmo de gente simples que deu o passo fundador à União Nacional tão sonhada por José Bonifácio. Eu quero aqui relatar uma história familiar. Meu avô, Assuero Leopoldino Ferreira, era de Valença, do Piauí. E aqui o governador que está ao lado também descendente de Valério Coelho Rodrigues. E no livro que foi feito sobre o ramo da família, lá nós encontramos, eu na sétima geração. E meu avô contava que o seu tetravô tinha dito que era herói da Batalha do Genipapo, porque tinha lutado contra o Fidier na grande Batalha do Genipapo. Ficaram na história de nossa família esses momentos de coragem simples, deste desafio de peito aberto às armas portuguesas, a ansiedade da preparação da batalha. O cemitério do Genipapo celebra hoje os mortos nas sepulturas cobertas nas lajes de Campo Maior. E nós celebramos todos os combatentes que transformaram a história do nosso país. Portanto, é com grande satisfação que estou presidindo esta sessão de hoje, em que nós rememoramos a Batalha do Genipapo, que foi realmente o ponto final que possibilitou a independência total do nosso país. Estando presente aqui na casa o historiador Laurentino Gomes, e ele tendo dedicado no seu livro uma página sobre a Batalha do Genipapo, eu pediria que ele usasse da palavra aqui no Senado por uns momentos, dizendo o que foi a Batalha do Genipapo e sua importância para a história do Brasil.
Excelentíssimo senhor presidente, José Sarney, senhor governador Wilson Martins, senhores senadores e deputados, demais autoridades, senhores e senhoras. É uma grande honra para mim ser convidado a participar dessa sessão solene em homenagem aos mortos da Batalha do Genipapo, marcada por iniciativa do senador Wellington Dias, do PT do Piauí. A Batalha do Genipapo foi o mais trágico e também o mais simbólico de todos os confrontos da Guerra da Independência. Em 1822 e 1823, o Brasil enfrentava obstáculos que, observados hoje, quase dois séculos mais tarde, pareciam insuperáveis. O maior e mais premente de todos era a manutenção da sua integridade territorial. Ao retornar para Lisboa, em abril de 1821, o rei Dom João VI deixara para trás um país profundamente transformado pelas decisões que havia tomado nos 13 anos anteriores de sua permanência no Rio de Janeiro. Antes de partir, porém, o rei mandara raspar os cofres públicos. À beira da falência, o novo Brasil deparava-se com graves dificuldades financeiras. Sem forças armadas constituídas, ele não tinha exército, marinha, dinheiro para contratar oficiais e soldados, comprar navios, armas e munições para sustentar a guerra pela sua independência, que se anunciava longa, cara e desgastante. O isolamento e a rivalidade entre as províncias anunciavam uma guerra civil, que poderia resultar na fragmentação territorial, a exemplo do que já ocorria nas colônias da América Espanhola. Em Lisboa, as cortes constituintes portuguesas apostavam na fragmentação territorial do Brasil como forma de conter a onda revolucionária desencadeada no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822, o célebre dia do Fico, e tornada irreversível pelo Grito do Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro do mesmo ano. Em uma série de decisões precipitadas e destituídas de sensibilidade política, as cortes determinaram que cada província elegesse sua própria junta provisória, que se reportaria diretamente a Lisboa e não ao príncipe regente Dom Pedro no Rio de Janeiro. Nomearam governadores de armas, na prática interventores militares, que da mesma forma obedeceriam ordens diretas da antiga metrópole. Tudo parecia conspirar contra as perspectivas de sucesso do Brasil como nação independente e soberana. É nesse contexto que se dá o confronto às margens do rio Genipapo, no município de Campo Maior, interior do Piauí, tão bem descrita pelo senador José Sarney há pouco. Nesse local, hoje situado às margens da BR-343, a rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no litoral piauiense, brasileiros e portugueses se bateram entre as 9 horas da manhã e as 2 horas da tarde do dia 13 de março de 1823. O resultado foi uma carnificina, cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. As perdas representavam um terço do improvisado exército brasileiro, composto em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes. Os portugueses, comandados pelo disciplinado, porém insensato, Major João José da Cunha Fidié, tiveram apenas 16 baixas. Para os portugueses, foi uma vitória com sabor de derrota. A tragédia do Genipapo demonstrava a determinação dos brasileiros de lutar ao lado do imperador Pedro I pela independência, mesmo de forma desorganizada e à custa da própria vida. Por isso, em vez de prosseguir até Oeiras, a então capital do Piauí, a esta altura também em mãos dos revolucionários, Fidié decidiu cruzar o rio Parnaíba e se refugiar na cidade maranhense de Caxias, hoje ainda controlada pelos portugueses. Ali foi cercado, preso e deportado para o Rio de Janeiro, depois de negociar a própria rendição. Hoje, infelizmente, a Batalha do Genipapo costuma ser ignorada pelos brasileiros das outras regiões. Nunca é citada nos livros didáticos e raramente aparece entre os relatos da independência. As tumbas de seus heróis anônimos em Campo Maior contêm, no entanto, uma preciosa lição. É um erro acreditar que as regiões norte e nordeste do Brasil apenas aderiram ao Império depois que a independência já estava assegurada no sul do país. Por essa interpretação equivocada, a decisão teria se tornado inevitável diante da consolidação do poder de Dom Pedro no Rio de Janeiro e do enfraquecimento da metrópole portuguesa às voltas com dificuldades políticas e financeiras. Na verdade, a independência nessas regiões foi conquistada palmo a palmo, ao custo de muito sangue e muito sofrimento, o que desmente também um outro mito muito frequente construído pela história oficial brasileira, pelo qual a ruptura com Portugal teria sido pacífica, resultado de uma negociação dentro da família de Bragança entre o pai, Dom João VI, e o filho, Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I. O processo não foi tão pacífico quanto se imagina. O cenário da Guerra da Independência no norte e nordeste do país demonstra que a autonomia do Brasil em relação a Portugal foi uma vitória de todos os brasileiros. É por isso que os baianos celebram o 2 de julho com tanta alegria e tanto empenho. Pela mesma razão, os piauienses, sob a liderança do seu governador Wilson Martins, se reuniram ontem à tarde em Campo Maior para lembrar os mortos da Batalha do Genipapo, solenidade para a qual eu tive o privilégio de também ser convidado. São datas diferentes do 7 de setembro, mas igualmente importantes para a compreensão do processo de independência do Brasil. Deveriam, por isso mesmo, ser incluídas no calendário cívico nacional, em vez de ficarem restritas às celebrações regionais. Em 1822, 1823, de cada 3 brasileiros, um era escravo. Os analfabetos somavam mais de 90% da população. O medo de uma rebelião escrava assustava, assombrava, tirava o sono da minoria branca, até porque havia um precedente. No final do século XVIII, os escravos negros na Ilha de São Domingos, onde hoje se localizam o Haiti e a República Dominicana, uma colônia francesa, ao tomarem conhecimento de uma revolução francesa em Paris, acharam que aquele documento, que defendia os direitos do homem e diziam que todas as pessoas nasciam iguais em direitos e que isso incluía a liberdade, pegaram em armas para defender esses direitos e trucidaram a minoria branca. Foi um banho de sangue no Haiti. E havia um temor de que isso pudesse se reproduzir no Brasil. Na hipótese do Brasil mergulhar numa guerra civil republicana, de natureza republicana, exemplo da América Espanhola, na ausência de forças armadas constituídas, provavelmente os chefes regionais teriam que armar os seus escravos para lutar entre si. Esses escravos armados se tornariam uma ameaça óbvia ao status quo dominante. Diante das ameaças, dos riscos de ruptura, a elite da época preferiu se juntar ao redor do imperador Pedro I, manter o regime de monarquia constitucional, em vez de optar por uma via republicana que oferecia realmente um risco muito maior de uma bomba social, de uma conflagração social. Isso fez com que o Brasil fosse um país construído de cima para baixo o tempo todo. Isso explica também porque o Brasil se manteve por mais de 67 anos como uma flor exótica na América, como os historiadores definem, ou seja, uma monarquia cercada de repúblicas de todos os lados. Então, para concluir, eu diria que o Brasil vive hoje, graças às suas mudanças, às mudanças de melhor distribuição de renda, de menor índice de analfabeto, de mais oportunidades, uma experiência inédita na sua história. São 26 anos de exercício continuado da democracia, sem rupturas. Pela primeira vez, todos os brasileiros são chamados a participar da construção nacional. O sucesso da construção do futuro, no entanto, depende da compreensão, da aceitação e da valorização do passado. Uma sociedade que não estuda história não consegue compreender a si mesma, porque desconhece as suas raízes. E se não conhece as suas raízes, dificilmente estará preparada para construir o futuro de forma organizada e estruturada. Só o estudo da história permite iluminar o passado para explicar o presente e preparar a construção do futuro. Estudar, refletir e valorizar episódios como a Batalha do Genipapo é, portanto, fundamental para a construção do Brasil com que todos nós sonhamos. Muito obrigado.
Agradeço ao professor Laurentino Gomes a sua presença e as palavras com que fala no Senado sobre a Batalha do Genipapo. Realmente a independência do Maranhão só vem se processar em 28 de julho, já quando, desde março em Caxias, com a fuga do Fidier, a independência já estava proclamada. Então, em vez dos outros estados do Brasil, que foram da costa para o interior, nós fomos do interior para a costa, porque quando chega o Lord Cochrane em São Luís, a mandado do Dom Pedro I, aí é que ele vai 2 dias depois receber a adesão do Maranhão à independência. Mas ela começou na Batalha do Genipapo. E Vossa Excelência tem que nos honrou nos seus livros, dando a Batalha do Genipapo a significação que realmente ela tem na história do Brasil.